Amanhã, Ceará e Fortaleza decidem um título estadual 2024, mais de 50 mil pessoas previstas na Arena Castelão. Um estádio entupido, né, amanhã? Não tem mais lugar para ninguém. Você vai acompanhar, claro, tudo a partir daqui na Jangadeira Band News FM, a partir das 3h30 da tarde. Outros campeões serão definidos também amanhã. Em Minas tem a Cruzeiro e Atlético se enfrentando no Mineirão às 4h40. A Raposa fica com a taça em caso de empate. No mesmo horário, em Pernambuco, o Sport é campeão, mesmo se perder para o Náutico por um gol de diferença. Dois gols a favor do Timbu, decisão nos pênaltis. Amanhã também o Grêmio recebe o Juventude na decisão do Gaúcho. Depois do 0x0 lá em Caxias do Sul, novo empate leva a decisão para a marca da Cal. Quem vencer fica com o título.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
Você que está acompanhando a gente em um outro momento, no horário mais conveniente para você, manda mensagem no nosso zap. 34, quem está acompanhando ao vivo, tá? 3466-2040, 3466-2040. Se você estiver acompanhando a gente em um outro momento, em formato podcast ou aqui mesmo no YouTube, deixa o joinha. Lá no podcast você também pode deixar 5 estrelinhas para você fortalecer, né, o nosso trabalho aqui. A gente vai falar muito sobre o clássico de amanhã. Amanhã conheceremos o campeão cearense de 2024, ou Fortaleza conquista o hexacampeonato, ou o Ceará retoma a hegemonia do futebol cearense, né, volta a conquistar um título, o que não acontece desde 2018. O último título do Ceará foi em 2018. O Ceará ainda tentando impedir, além de tudo que a gente sabe, né, tentando impedir esse título inédito para a equipe do Fortaleza e para o futebol cearense de uma maneira geral. Nenhum clube conquistou 6 títulos em sequência, o Fortaleza pode ser o primeiro. Caio Costa, boa tarde para você, tudo bem, Caio?
Muito boa tarde, José, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Futebolês. É isso, chegando a hora, antes mesmo da bola começar a rolar por conta de todos os pré-requisitos que a gente conhece, as duas maiores torcidas, as duas camisas mais pesadas do futebol cearense, um Castelão abarrotado. Você estava lendo os destaques das outras decisões pelo país, aquela que tem estádio praticamente meio a meio, uma tradição nacional que pouco se manteve nos últimos anos por N motivos. O futebol cearense ainda carrega isso para si, de ter boa parte do estádio ocupado quase meio a meio entre as duas torcidas. E esse detalhe de o Fortaleza tentar um hexacampeonato, que não vou dizer, talvez uma obsessão, mas o Fortaleza sempre tratou isso como um grande objetivo desde o início do ano, e o Ceará, que mostrou força ao longo da competição, que equilibrou jogos contra esse mesmo Fortaleza, dependente do contexto todo em nível nacional que as duas equipes se encontram, sempre equilibrou, levou vantagem até em um deles, foram 3 jogos, 2 empates, 1 vitória alvinegra, então todos os ingredientes para uma partida, se tecnicamente a gente não pode afirmar antes da bola rolar, que vai ser um grande jogo, mas aquele jogo que certamente vai ter muita emoção, e como eu falei, ele é histórico por si só, antes mesmo da bola rolar.
Renato Manso, boa tarde para você, tudo bem, Renato?
Tudo ótimo, você.
Tá chegando a hora, né?
Tá chegando a hora, né? Dia de final, dia de melhor produto que o futebol cearense tem, com um dia histórico, né? Independente de qualquer coisa, Fortaleza vencendo é inédito o hexacampeonato, o Ceará quebrando a hegemonia também é algo muito significativo, né? Muito simbólico, não à toa as duas equipes priorizam o campeonato cearense em relação às outras competições que elas estão acontecendo em paralelo, tanto a Copa do Nordeste quanto a competição internacional, a Copa Sul-Americana pelo lado do Fortaleza. E fica evidente, né? como é uma obsessão, como é uma prioridade, e amanhã a torcida já tem dado retorno, já tem esgotado os ingressos, a procura intensa desde o começo da semana. Então, assim, a adrenalina lá em cima, o sábado promete ser realmente de muita adrenalina, de muita emoção, porque realmente é clássico rei, é final de campeonato, vale título, vale taça. E a gente vai estar aqui contando essa história.
E assim, o clássico rei, ele não tem nenhum sentido que se ele não tiver a torcida, né? E por isso que hoje a nossa arquibancada virtual também não tem espaço ilimitado, né? Você pode mandar mensagem no nosso zap, a gente vai dar. Hoje eu prometo, tá? Toda vida eu falo, sexta-feira é sempre um dia mais leve, a gente acaba fugindo um pouquinho do roteiro aqui, do script do programa, mas hoje eu vou prometer e vou cumprir, eu prometo e vou cumprir. Que irei ouvi-los mais, ler mais mensagens, a interação vai ser mais frenética hoje com a participação da turma aqui pelo WhatsApp. Tem um superchat também, aí é mais fácil, o Renato fica atento aí, o superchat no YouTube. Ô, Danilo, hoje o Ceará fez um treino que vai se tornando uma tradição, né? Fez um treino de portões abertos para o seu torcedor. E eu confesso que eu fiquei muito impressionado, porque é um dia útil, às 9h30 da manhã, numa sexta-feira, o que tinha de gente em Porangabuçu, a carência do torcedor é muito grande, né, Danilo?
É verdade, eu conversava
a carência com
quando chegamos lá.
A carência e o apoio também, né? Quando eu falo a carência, assim...
O amor, né?
É, o amor, assim, isso é incondicional, mas quando eu falo a carência, assim, momentos de um contato muito próximo com o jogador. Isso é muito raro hoje em dia, né?
Isso também tem a ver, certamente. Eu conversava quando cheguei lá com o Abreu, que hoje é assessor de imprensa do clube, né? O Israel tá numa função acima
da assessoria de comunicação. Mudou, foi? Mudou?
Não, o Israel é o... Ele está à frente da comunicação como um todo do clube, né? E o Abreu faz a assessoria. Então, eu estava conversando com ele, ele disse, olha, Danilo, acho que vai dar menos, porque é de manhã, é 9h. Eu lembro que você tinha dito isso, né, José? Pensando também aqui no programa, que talvez não desse tanta gente por causa do horário, 9h da manhã. Mas às 7h30, um colega passou de frente à sede do clube e disse, olha, tem gente formando uma fila, né? Foi o Samuel Andrepov. Ele passou ali na Major Wayne e disse, cara, não tô acreditando, mas eu passei agora e tem gente já, tem uma fila já para entrar, 7h30 da manhã. A entrada era 9h30. A situação se tornou, assim, insustentável para esperar 9h30. Quando, às 8h30, a rua estava lotada e estava com dificuldade dos carros passarem na rua. Então, atendendo até um pedido, o Ceará abriu o portão mais cedo. Os torcedores entraram antes das 9h. Não dava mais para eles ficarem no meio da rua, porque eles queriam ficar em frente ao portão e estavam atrapalhando o trânsito que queria passar ali na Major Wayne. É uma rua que não é de grande movimentação, mas é uma rua onde as pessoas... Os carros entram para fazer um retorno para a Avenida João Pessoa. Então, é uma rua muito utilizada para isso. E com a aglomeração, os torcedores entraram mais cedo. Eram muitos, mas muitos. Eu acredito que teve torcedor que, se entrou, não conseguiu ver nada. O local não é tão abrangente assim. Mas muitos torcedores conseguiram, como José diz, esse contato com os jogadores que representam o clube dele e que hoje é uma coisa muito difícil de acontecer.
Ô, Danilão, deixa eu aproveitar, e já que a gente está falando de amor incondicional ao Ceará, de amor ao clube, e obviamente que o futebolês, ele faz esse elo, né, entre... A gente estava falando aqui, as imagens mostrando aqui no nosso canal no YouTube, para você que está acompanhando a gente, seja no seu trabalho, ou muita gente, eu falo isso, né, a nossa audiência no trânsito é enorme, porque hoje a gente fica muito tempo, né, no trânsito, os deslocamentos, eles são mais demorados hoje em dia. E eu queria mandar um abraço e dizer que o programa hoje é mais do que dedicado ao Arthur, que é filho do Alisson Oliveira. Alisson Oliveira é um outro companheiro também.
Também mas
é
muito gente boa.
Muito gente boa. Também é alvinegro, né? O Alisson Lima, que é repórter, nosso companheiro de rádio também. E o Arthur pede sempre, quase faz uma exigência dentro do carro, né? O Arthur quer ouvir a gente, quer acompanhar a gente. Então, Arthur, aqui, a gente tá mandando um abraço para você, tá? Obrigado pela audiência, pela companhia, a gente vai se fazendo companhia, tá bom, Arthur? Arthur é um garotinho, imagino que seja torcedor do Ceará também, não é, Danilo? Se puxar o pai, sim, né?
Inclusive, o nome foi por causa do Arthur,
não, jogador. Sério?
Nasceu que naquela época, exatamente.
Ah, então tá bom. Então, assim, ó, Arthur, tamo junto, viu? Obrigado aí pela audiência. E manda no pai e na mãe. Bota no futebolês, tá? Tem muita gente que faz isso.
Tem moral, viu?
Tem moral.
Porque o Arthur é inteligente. Porque o Arthur não é inteligente, não é brincadeira. Ele sabe muito capital de país.
Você acha que puxou o pai?
Aí eu não posso, né?
Sabe as bandeiras. Talvez a mãe, né?
As bandeiras dos países.
Conheço a Raquel, extremamente inteligente também.
Então é isso. Um abraço pro Arthur, que é filho do Alisson Lima e da Raquel. Um beijo pra ele. Obrigado pelo carinho, tá? Quem não gosta de promoção, né, minha gente? A Gerardo Bastos requer referência em pneus e serviços automotivos no estado. Traz uma super novidade pra você que tá precisando trocar o pneu aí do seu carro. Tá careca, né? Você sabe, né? Careca mesmo, bom, só eu mesmo, tá? Ou se você estiver também precisando fazer alguns serviços automotivos, vai lá na Gerardo Bastos, na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto sai na Mangueira. Sai de graça, totalmente de graça para você. Além disso, a Gerardo Bastos cobre qualquer oferta da concorrência em peças e serviços, tá? Em peças e serviços. Então, passe na Gerardo Bastos, leve seu orçamento que eles não perdem negócio. Eles vão lá e vão cobrir e vão fazer um preço melhor. Garanta já o seu desconto e fique por dentro de outras novidades, outras promoções pelo Instagram da Gerardo Bastos, que é isso, ó, Gerardo Bastos, desculpa, é Grupo Gerardo Bastos. Esse é o Instagram da Gerardo Bastos, que é uma das marcas mais famosas, né? Das marcas cearenses mais famosas. Quem não sabe, né? Do slogan...
Do pneu.
É, onde um pneu é um pneu, né? Além de um pneu, serviço é serviço. Tem muita coisa lá. Você fica atento aí no Instagram da Gerardo Bastos, Grupo Gerardo Bastos. Já tô seguindo e fico sempre de olho, porque na hora de trocar o pneu, na hora de fazer um serviço no carro, você vai... Você sabe que você precisa ter segurança, garantia, você precisa ter... saber que ali você vai contar com profissionais que vão passar o orçamento do que você realmente precisa, né? O WhatsApp tá com problema, tá, gente? Porque eu tô tentando conectar aqui e não vai de jeito nenhum. Tô tentando falar com a turma só porque eu prometi, rapaz.
Estão lhe boicotando?
Só pode, né?
Puxando seu tapete?
É porque aqui, ó, tá complicado pra eu ler a mensagem da galera, as mensagens da galera, tá? Não consigo conectar de jeito nenhum. O WhatsApp web, não sei se tá... Foi esses dias que... Caiu, né?
2 dias atrás.
Pois é, agora...
Iniciando o telefone o tempo todo, achando que era...
A internet, né?
É.
Pois é, eu tô tentando aqui e não... Ah, agora deu. Agora eu vou fazer
conectado
aqui. Conectado. Fazer aqui. Caio, a gente falou ontem, você não é segredo pra ninguém, que você tem uma simpatia pelo futebol do David Ricardo, né?
Sim.
Você gosta do David Ricardo.
Sim.
É, sem o Ramon Menezes, não tem nem o que pensar, né?
É,
nem o que esconder, né?
Até interessante a informação que o Danilo trouxe do Jonathan ter sido testado, o que traz talvez uma característica de mais segurança e menos...
E amplia a minha informação, Caio, só para te ajudar no comentário. O Jonathan treinou a maior parte dos dias sem o Ramon como titular. A minha é surpreendente essa informação, mas... O Jonathan treinou mais do que o David Ricardo. Eu fico imaginando que talvez o Mancini tenha pensado o seguinte: o David Ricardo eu sei o que me dá. Vou entender aqui o que é que o Jonathan me dá.
Pode
talvez
ser.
Seja
pode
isso,
ser,
né?
Pode
Mas ser. Treinou mais com o Jonathan do que com o David Ricardo.
Pode ser também uma questão de força física. Você tem um jogador com mais força, corpo lento, dentro da área, para um jogo de pressão com a aérea que o Fortaleza possa vir a fazer. Esse momento, principalmente o primeiro jogo, é claro que a gente vai ter uma noção mesmo quando 3:40 sair nas escalações, mas parece que os dois times andaram se marcando o tempo todo. O que é que eu tenho de melhor aqui? O que é que eu posso fazer para neutralizar o que o outro faz? Isso foi muito sintomático quando você vê um Fortaleza voltando a jogar com 3 zagueiros para uma decisão, formação que o Fortaleza inclusive manteve taticamente para o jogo da Copa Sul-Americana. É claro que era um momento do Fortaleza de estangria defensiva, vinha tomando muito gol, precisava estancar essa sangria e talvez tenha optado por isso. O Ceará já não tem tanto, como é que eu posso dizer, repertório para mexer. É mais um desenho tático, está tudo ali, é mais uma questão de quem que jogador atuar. Então, o Jonathan é um cara, que é um garoto que eu gosto muito também. Eu sempre torço demais para qualquer jogador, ou de base de Fortaleza e Ceará, ou jogador da terra que chegaram, Ceará e Fortaleza, por exemplo, um Hércules que foi do Tiradentes, do Atlético Cearense, até chegar no Fortaleza, como é o Eric Pugh, que fez um caminho relativamente parecido, Atlético Cearense, Ferroviário, para depois chegar ao Ceará. Mas o Mancini deve estar pensando no que ele tem, talvez, para marcar em relação ao que o Fortaleza pode agredir. Fortaleza, por exemplo, dificilmente vai ter o Caleb, né? Não tem o Caleb. Então ele não tem aquele meia mais criativo.
Acho que é dificilmente não, ele não vai ter
o Caleb. Então ele não tem aquele meia do poder de improviso maior, aquele cara que quebra uma linha adversária por dentro, que também sai para os flancos, que dá um espaço, por exemplo, a um volante se aparecer mais pela frente. Então pode ser que a gente volte a ver o meio de campo que foi visto no jogo passado, em que o Hércules era um trio de 3 volantes e que o Hércules chegava um pouco mais à frente, ou você ter um Pochettino, mas muda-se a característica em relação ao que seria o trunfo de ter o Caleb. O jogo pode se tornar mais físico também com o retorno do Tinga. Você tem uma bola aérea com o Tinga ofensiva do Fortaleza diferente, mais forte, mais perigosa. Tudo isso tem que ser colocado na balança na hora de fazer a escalação. Para mim, era uma escolha quase que natural ser o David Ricardo. Primeiro, por jogar do lado esquerdo. Segundo, porque mais atuou durante o ano na função. Terceiro, porque atuou muitas vezes ao lado do Matheus Felipe, ou seja, existe um entrosamento natural, até mesmo nessa questão da linha de zaga do Ceará, da linha de quatro, em que os dois, o Ceará é um time que não faz aquela saída com três jogadores, é muito raro, é muito difícil o primeiro volante vir fazer junto com os zagueiros, uma saída mais sustentada com linha de quatro, então é natural que você imagine um entrosamento entre os dois zagueiros, por mais que talvez, em teoria, a gente possa ver um Fortaleza mais agressivo, o Fortaleza ter mais essa posse de bola e o Ceará apostar um pouco mais na bola longa, não ter tanta essa saída, mas eu imaginava, por todos esses aspectos que eu citei, um entrosamento, uma saída de bola melhor, o costume de já terem jogado juntos, a característica de saída de bola do Ceará, de não envolver normalmente um jogador de meio de campo entre os zagueiros, ser feito entre os zagueiros até chegar aos volantes, que fosse ao David Ricardo. Só que é o seguinte, gente, semana de treinamento é para isso mesmo. É para você testar todo tipo de possibilidade, analisar, e aí vem cá, vai que o Jonathan faz uns 3, 4 treinos absurdos e o Mancini diz, não, eu vou com o Jonathan. Pode acontecer, a gente reclama tanto que às vezes o treinador não faz uma variação, não pensa em situações diferentes. Já teve muito técnico que a gente já veio aqui falando que a gente já conhecia as substituições antes do jogo começar. Então, semana de treinamento, antes de uma final, é para tentar olhar todas as alternativas que você tem. Quer queira ou não, foi assim que o Mancini foi recolocando o Lourenço. O Lourenço começou o ano jogando de primeiro volante. Hoje ele é o meia central do time. Já jogou até mesmo aberto do lado direito na necessidade. Tudo isso é muito testado em jogo também, mas certamente observado em treinamentos. E quando você tem uma semana, que é um artigo de luxo antes de uma final, aí que você tem que, de fato, potencializar isso, aproveitar esse tempo para ver qual seria a melhor alternativa. Olha, imaginava que fosse o David Ricardo.
Olha só, tem aqui acompanhando a gente, né, o Bruno. O Bruno é Alassi ou Alassi?
Eu falei Alassi toda vida que eu falei.
Enfim, eu não
nunca
sei.
Me corrigiu.
Bezerra, Bruno Bezerra, vou facilitar aqui. Acho uma boa o David Ricardo ou o Jonathan, porque tem mais velocidade com o Ceará jogando em linhas mais altas. É, uma pergunta, seria muita viagem o goleiro, o Bruno Ferreira, por ser maior e tal, ser uma arma secreta para os penais, Renato?
Eu acho que seria uma boa estratégia, mas não acho que valeria a pena começar com o Bruno. O Richard vive um bom momento, é um cara de muita... cresce, né, nas decisões, tem ido muito bem nos clássicos. Aí eu já acho que seria apostar demais, já nos pênaltis, você vai trocar o goleiro... Das duas, ou você começa com o Bruno ou você vai trocar para os pênaltis, né? E aí eu acho que para começar... apostando nos pênaltis, eu acho que não é muito o que
momento
pode acontecer.
Momento Vangal 2014, né? Aquele tiro
seis, lá na frente faz sentido. Cru, começar, né? Por isso, aí não.
Jussa, Costa Rica, né? Manda um alô pra galera jovem da bateria do Lion, a torcida JBL, eu acho que é isso. Raí Bezerra, da Cidade dos Funcionários, um abraço pra ele. Não, aí ele fala assim, não, era pra trocar pros pênaltis. Aí
trocar...
faz algum sentido, né? Palpites, o Ximenes do Montese. Dúvida, Recalde pode ser mesmo essa arma secreta do Mancini para a posição de centroavante? Centroavante, o Recalde? Caio?
Ele jogou assim no Newell's e a gente na segunda-feira pensou nisso, não foi, Renato, que a gente conversou na redação, que poderia ser uma opção o Recalde por ter maior capacidade de prender a posse de bola, caso o Ceará tenha aproximação, o Barcelona não jogou tão bem. O Ceará hoje tem um problema no flanco direito, porque nem Facundo Castro, nem Janderson assumem a posição, que traz um menino de confiança, porque se você tivesse o ponta direito, o externo direito, o extremo direito, qualquer nome que você queira dar quem jogue naquela função, minimamente confiável, muito provavelmente o Ailon não teria deixado de sair da função de falso 9, de ser o homem mais ligado ao ataque, mais à frente. O fato é que como ninguém se firmou naquela posição, foi preciso trazer o Ailon e buscar outra alternativa na posição de centroavante. O Barcelona marcou gol contra o Ferroviário, né? O gol que acaba dando a classificação para o Ceará, porque é aquele gol do 3-2 que faz o Ceará jogar pelo empate no jogo de volta, que terminou 1-1 com o Ceará ficando com a vaga, mas também não fez nenhum super jogo, coisa que vale para ter uma titularidade garantida. Poderia ser uma opção diferente na cabeça do Mancini, principalmente agora que ele adotou o Lourenço como meia central. Então ele tem o Lourenço, ele tem o Bruninho e tem o Recalde para aquela posição. Então
vamos lá.
Não seria nenhum absurdo.
Por gentileza, meu fofo, vamos resumir, tá? Porque senão aqui a gente vai ficar até 9 horas da noite, que tem assunto pra caramba. Essa história de ficar mandando mensagem aqui pra meio que pegadinha do tal do J, eu não faço a menor noção. É, eu não tenho não noção dessa história de JBL, de porra nenhuma. É, agora tá bloqueado. Eu não vou mais ler a mensagem, por exemplo, do imbecil aqui que mandou essa mensagem pra gente, certo?
Pronto. É porque aí depois quem vai ficar.
É, exatamente. Quem fica exatamente.
Ruim é quem fala,
né? Ô, Raí, eu acho que você deveria ter um mínimo de. Se o seu nome for Raí mesmo, né? É, de maturidade para você participar de um programa e mandar mensagem. Você deve ter muito tempo livre, né? Tem nada a ver com torcida organizada, não sei nem que diabo de provocação é essa, isso não me interessa, não faz parte do meu dia a dia, eu não me envolvo com isso. Então, eu queria, inclusive, eu não vou fazer isso por respeito, enfim, eu não vou fazer isso, eu estou avisando. Quem fizer tipo de piadinha, eu falo o nome, eu falo o número no ar e aí vocês que se resolvam, tá? Vou bloquear. Pronto, esse não participa mais aqui do Futebolês. Acho que nem vai fazer muita diferença também. Tem uma mensagem aqui falando sobre, que é muito legal, o que é que o Fortaleza pode fazer para tentar inibir ou anular ou neutralizar o cara que é o grande destaque, não do Ceará, mas do futebol cearense na temporada, que é o Eric Puga, Renato.
Ô, José, eu acho que o Eric Puga ele tem muita chance de, inclusive, ser o craque do campeonato, independente do resultado, a menos que aconteça uma super atuação na final, pelo que ele fez até então. O Fortaleza já mudou, já colocou os três zagueiros, é uma resposta aos lados do Ceará. A entrada do Dudu e não do Pikachu também é outra resposta. É um cara mais defensivo. Se você tem o Pikachu, o Fortaleza atacaria com mais veemência pelo lado. Até, assim, existem duas formas de você neutralizar. Ou você ataca pelo lado onde o cara está lhe atacando, porque ele vai ter que ter um pouquinho mais de atenção na hora de marcar. Ou você coloca um jogador mais defensor. O Vojvoda escolheu essa segunda opção. Mas acho que o Fortaleza deve repetir. Embora Valtinga ou Dudu, acho que Fortaleza vai repetir essa dobra de marcação no Puga.
Muita gente aqui perguntando pelo Anderson Azevedo. Cadê Anderson Azevedo? Anderson Azevedo. O Anderson Azevedo está de volta, né? A sua casa, ao seu lar. Está se recuperando e segunda-feira deve estar de volta ao nosso convívio. Anderson Azevedo já recebeu alta no hospital, já está em casa, já está tudo certo com o Anderson Azevedo. Obviamente que ele não tem condição ainda de trabalhar, tá? Então, para quem está perguntando, o Anderson Azevedo ainda não está podendo trabalhar, mas segunda-feira ele estará de volta. Aí a gente vai saber como é que vai voltar também, como é que será o humor de Anderson Azevedo na segunda-feira, né?
Verdade.
Porque ele volta já no pós-clássico, pós-decisão de campeonato cearense. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
Futebolês faz uma rápida pausa.
Precisa reparar seu carro ou sua casa? A Só Tintas tem a cor perfeita para você. Com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, produzimos a cor perfeita para você, a cor que você está precisando aí na sua casa. São 6 lojas aqui em Fortaleza, então tem sempre uma pertinho de você, tem sempre uma Só Tintas aí onde, pertinho onde você mora, ou se você quiser também pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é mão na roda também, né? 85DDD 3878-1464. Siga no Instagram, @ Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Anderson já tá bem melhor, tá, gente? Anderson tá em casa, se recuperando. Muita gente ligou o rádio agora, continua perguntando aqui, cadê Anderson? Anderson tá maravilhosamente bem. Tomando muito costelho, tá meio fofinho, né? Então, assim, tá meio inchadinho. Coisa mais fofa do mundo, parece um bibelô. Mas tá bem. E segunda-feira ele estará de volta, né? Tudo deu certo com o Anderson. Tomara que ele se emende, tomara que ele entenda que ele precisa cuidar da saúde dele, né? Então, é isso. Anderson já tá bem melhor. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Vocês não estavam achando que a véspera do clássico estava muito tranquilo, não, Danilo?
Não teve, assim, nenhuma notícia, assim, que não, tranquilizasse. Estava tudo correndo normal, né?
Não havia,
nem até agora.
Até agora, porque o Marcelo Paes publicou agora um vídeo que isso vai dar, eu imagino, muito pano pra manga, muito. Vou tentar descrever aqui. O vídeo é um voo de um drone, que certamente é utilizado pelo Departamento de Futebol de Fortaleza para posicionamento, deve servir para isso, ou...
Imagens aéreas, né?
É.
Normal demais.
Não, exatamente. Ou faz parte dos equipamentos do pessoal de audiovisual do Fortaleza, né? Inclusive... Tanto Ceará quanto Fortaleza, os caras se arrebentam. É, os caras estão no outro nível. Só que, neste voo...
Quem estiver vendo na live no
YouTube deve estar entendendo aí o que eu estou falando. Só que, neste voo, o drone chega até um condomínio que fica próximo ao PC e neste condomínio tem uma câmera virada para o campo do Fortaleza. Você acha que isso vai dar em alguma coisa, Renato? Ou daqui pra frente a gente vai ouvir muito barulho, muito zum zum zum.
Vai render, porque aí vai descobrir quem é, porque se é num prédio, você descobre quem mora,
sim,
quem é o morador do prédio.
É, quem é o condômino é fácil descobrir, né?
Bem tranquilo, e aí se descobre, é uma câmera filmadora, né, quando você arrasta pro lado, dá pra descobrir que é uma câmera filmadora que tá direcionada pro campo do Fortaleza, né? E aí, assim... E aí o texto que o Paz escreveu, posso ler aqui?
Pode, claro, por favor.
Olá pessoal, são 17h22, ou seja, há 10 minutos. Estou no PC para o último treino antes da final de amanhã. E olha o que o nosso drone identificou. Alguém no prédio próximo com câmera pronta para filmar nossas atividades. Quem será? A mando de quem? Para onde vão essas imagens? Me ajudem a obter essas respostas. Obrigado.
O futebol, eu costumo dizer que o futebol cearense nunca vai morrer de tédio. A gente vai ter sempre assunto para comentar por aqui. Não se preocupe.
E é exatamente o que você falou. Tava muito tranquilo.
Tudo muito tava tranquilo.
Tava muito pacífico.
Nada, né? Tava muito, tudo muito tranquilinho. E aí, de uma hora para outra, surge essa história. É, vamos esperar, porque eu também vendo aqui, é distante, não é tão perto não, viu?
Não. Eu não conheço de câmera... Tem que ver, você conhece mais, né? A qualidade da câmera que tá lá, uma filmadora.
Não, é uma câmera, câmera de alta potência, a lente dela não é uma lente macro, não, nada do tipo, tá? Mas eu não sei também se ela consegue, até porque não precisa, né? Se você tiver o movimento lá dos jogadores, já é o suficiente, né?
É,
se você, até a ideia de posicionamento. De posicionamento, não precisa ser uma baita câmera, não precisa nada do tipo. Mas pela imagem aqui... Tem
que lembrar que são mínimos detalhes que podem fazer a diferença.
É,
né,
pela imagem aqui, é distante. O prédio não é tão próximo, não. Do PC, não. Eu não sei se essa... Eu não sei. As pessoas têm mania de ouvir o que querem. Eu não sei se a câmera chega até o campo do Fortaleza. Porque até o campo do Fortaleza existem também, pelo que eu vi aqui... Alguns, sabe, não dá para ver. Não dá para ver perfeitamente o campo. Enfim, isso vai dar muito pano para manga. Para a galera que está acompanhando a gente no YouTube, a câmera fica posicionada. Que câmera é essa aqui? É uma câmera bem, bem simples. A câmera fica posicionada numa janela entreaberta e a câmera está posicionada. Para no sentido do PC, né? Na hora que o drone faz o voo sobre o campo do Fortaleza. Cara, não é tão perto não, viu?
Pois é.
Não é, mas não é mesmo. Não é mesmo.
José, a gente tem excelentes ouvintes, cada um no seu trabalho. Eu queria que ele me dissesse, alguém que conhece, sobre essa câmera, porque, assim, a gente... Trabalha com outros equipamentos, né? Não tem conhecimento.
Essa
conhecimento.
Câmera é uma
se
câmera...
Se ela tem essa qualidade toda... Ela me parece tão ínfima, mas assim, olhando daqui sem conhecimento nenhum, né? Será que ela tem essa qualidade? Alguém vai já dizer, talvez diga até o nome, que tipo de câmera é, porque nós temos uma legião de ouvintes.
Pois é, me parece ser uma câmera muito simples, até aquela câmera que tem um display que você consegue abrir, assim... Eu confesso que não sei o modelo dessa
câmera. Tá aberto, né, o display?
É, o display dela tá aberto, ela tá no tripé.
Tá aberto.
E o tripé tá com uma garra num corrimão do apartamento. É mais um episódio do Futebol Cearense para ilustrar. Como diz o poeta contemporâneo Mário Kempis, para florear.
Tem muitas perguntas nessa questão.
No próprio Marcelo Paes fazendo
não, então, perguntas, acho que né? Claro, o Paes é o que provoca tudo, provoca no sentido assim, de expõe tudo isso, a né? É, como foi que o Fortaleza chegou a essa informação? Assim, tem como foi que ele chegou a esse lugar? Então, assim, o que vai esclarecer é quem é o dono da câmera. Acho que o primeiro passo é descobrir como foi que descobriu e quem é o dono da câmera. São duas informações que são importantes para a gente tecer qualquer tipo de comentário. Porque o que é que aparenta, estão fiscalizando o treino do Fortaleza.
Sim.
O Fortaleza tem direito de se revoltar com isso. Como foi que o Fortaleza descobriu isso? Também é outra pergunta que a gente pode fazer.
O pessoal tá me falando que o prédio é perto. Assim, pela imagem, como é... Ó, vamos lá.
É que o drone ele é muito aberto, né?
Exatamente. A câmera do drone é uma câmera grande angular. Então, assim, uma câmera grande angular dá uma perspectiva totalmente diferente da realidade. Pela câmera, por isso que eu tô falando. Me pare, eu falei isso. Eu não faz muito tempo que eu não vou ali pelas bandas do PC. E ali já mudou muita coisa. Inclusive, faz tanto tempo que eu nem fui a esse shopping que é perto lá. Eu nunca fui.
Isso é do lado lá de casa, né?
É pertinho da sua casa. É perto esse...
É perto.
Dá pra ver, sei lá, dá pra ver do apartamento alto, dá pra ver o campo?
Aí é porque aí também não tem como...
Porque tem árvores, tem assim, obstáculos,
não,
né?
Eu nunca fui no PC com essas mudanças todas. Eu não sei exatamente de onde dá pra ver o prédio, né? Eu nunca entrei no campo do PC. Então, mas eu tô recebendo algumas informações em termos de
equipamento?
De equipamento.
É, me falaram que é uma Sony, tá?
É, e que é muito próximo, que dá pra ver.
Deixa eu ver aqui, qual é essa Sony aqui? Putz, a pessoa me mandou o link, mas eu não tô conseguindo acessar esse link aqui. É, me mandaram assim, inclusive agradecer aqui, quem foi que mandou foi o Rodrigo. O Rodrigo disse que é uma Sony AXS3.
Não disse?
Deixa eu ver aqui.
A galera é um...
Deixa eu ver. É essa mesmo. É essa câmera mesmo. Pelo modelo, é essa câmera. Exatamente, é essa câmera. AX... Não, não é a... A câmera é o seguinte. AX53. AX53, que é o modelo da câmera. Essa câmera tem zoom e tal. Tô vendo aqui. É uma câmera bem... Ela tem um belo zoom, viu?
4K, né?
É, ela tem um belo zoom.
Se for 4K, já era, esquece. Vai chegar.
Ela é meio que...
Pelo que eu tô vendo
aqui, viu, Renato? Num dos reviews aqui que eu tô vendo, é exatamente mostrando o teste de zoom.
Sim.
Me parece ser uma câmera que é focado nisso.
Por isso que eu falei, você conhece mais de câmera, né? Entende? Até eu não teria nem tido essa sacada de olhar o review aí do Zoom.
Não, mas é exatamente isso. O vídeo que me mandaram aqui no YouTube é um vídeo que tem destacando isso, tá?
Que daria para ver alguns isso, detalhes do campo.
Isso, exato, sim.
Então não é uma câmera qualquer, né?
E olha, e os nossos ouvintes, como o Danilo falou, o Rodrigo falando, olha, pelos cabos, tá em live. É uma câmera que pode ser utilizada também conectada em live.
Eu acabei de receber informação de um profissional, ele disse assim, a câmera alcança sim, pode falar, não é uma filmadora comum, apesar da aparência. Ou seja, é de alta precisão.
Não, não é a TechPix.
Não. É o que eu tô falando, assim, não, nada foi em vão. Nem a câmera foi em vão e nem a descoberta da câmera também foi em vão.
Claro então,
claro
que não. Alguém passou o bizu.
Daqui a pouco a gente vai saber o que de fato tá acontecendo, né?
Muito obrigado, viu, Rodrigo? Olha só, vê até as horas do Voivoda, do relógio do Voivoda, ele tá falando aqui. Grande Rodrigão, obrigado Rodrigo, valeu, obrigado pela mensagem aqui. Eu sou entusiasta do audiovisual, gosto muito, antes poderia comprar, hoje não dá mais pra importar, mas eu gosto muito dessa área e eu não conhecia, confesso que não conhecia essa câmera não. Ela, inclusive, como o Rodrigo estava me explicando aqui, Renato, serve para fazer lives, né? Você consegue conectar, a maioria faz isso, né? As mais antigas é que acabam não...
Eu tenho muito zelo com as coisas que a gente fala, porque qualquer coisa que você fala, né?
Sim.
Né? Você tem que ter, eu acho que a gente está no papel de tentar descobrir, de tentar entender. Tem muita gente mandando mensagem, por exemplo, que é câmera que é usada por analista de desempenho, que são exatamente essas câmeras que eles... Porque como é que funciona o trabalho do analista de desempenho? Eles botam a câmera deixa aberta. Fixo, Elas botam aberta e filmam de cima para ver toda a movimentação e tudo mais. É. Então precisa realmente de câmeras assim, a galera conhece,
uma,
né?
Se tiver uma boa qualidade, Nato, uma boa definição, você consegue, para não ficar vendo só o campo todo, você consegue dar um crop e analisar determinada faixa do campo. Também, se ela for em 4K, por exemplo, se ela for filmada em 4K, isso você consegue fazer isso.
Cara, a galera descobre umas fotos assim, tem a foto do ângulo do campo do PC.
Do campo.
Acabei de receber num grupo, né? Aqui, o cara falou, o cara me marcou aí, ó, no campo do Fred, do prédio, foto batida por um funcionário do Fortaleza. Acabei de receber a mensagem aqui.
Aí tem, por exemplo, o nosso querido, rapaz, como é que pode? A gente tava aqui pra tudo planejar, tudo bonitinho, tinha um monte de coisa pra gente falar sobre... Aí,
tem três superchats.
Do nada, do Neida, aparece essa história do Marcelo Paes.
Tava muito calmo.
E hoje já faltam menos de 24 horas, né? O que isso vai render até amanhã?
Uma hora dessa a bola tá rolando. Uma hora dessa a gente tá com...
Intervalo
do jogo. Uma hora de jogo. Tá voltando pro segundo tempo.
Vamos tentar ler. Eu confesso que eu perdi aqui a ordem dos superchats. Qualquer coisa, eu pedi pra galera que tá na redação ajudar.
Que loucura.
O Paulino da Silva, $4,99. Acho que o Marcelo Paes tem feito muita confusão, isso sim, mas o futebol do time não tá rendendo. Lembrando que a gente lê só o que tá aqui, né?
Certo.
O Walter. Vamos ver aqui. Walter Augusto, foi alguém do GSI. O GSI do Bozo que descobriu isso aí. Que olho pra descobrir isso aí, estranho. Walter Augusto deu R$27,90. Vamos lá. O Diego Frazão, R$4,99. Renatão, ontem era quinta, hoje tá valendo. Primeiro, agradecer ao Caio por mediar a entrega da minha camisa. Segunda, amanhã, jogo com cara de 1-0 e vai ser leão. O Wagner Souza, final de Clássico Rei virou clássico de Tech Pix. Renato, de longe, o melhor comentarista esportivo do Henrique Jorge.
Eita.
Bora, vozão.
Meu amigo, já tá no meio do mundo a história, tá?
O quê?
Já tá no meio do mundo, tô só vendo a repercussão aqui nas redes sociais.
E é o que eu digo, você, assim...
Meu Deus.
A gente conhece, a gente acompanha de próximo, de perto, os personagens do futebol cearense. Um deles é o Marcelo Paes. E a gente sabe que o Marcelo não faz isso à toa, né?
Não.
A gente sabe que o Marcelo não faz isso assim, só porque deu uma doida nele e ele saiu fazendo, né? Eu acho que cabe a gente também... conversar com ele, perguntar nosso trabalho.
É isso aí. Mas, ó, tá dando uma repercussão grande, muita gente aqui, aí outras pessoas, não pode ser uma jogada de marketing, tá tirando foco. Aí, meu amigo, teoria da conspiração tá no meio do mundo, tá? Tá no meio do mundo. Enfim, essa questão aí vai dar, mas vai dar muito o que falar. Pode ter certeza absoluta. Meu Deus, tava muito calmo, tava achando... Hoje eu tava em casa e disse, cara, tá tão calmo, ninguém tá falando nada, não tem uma polêmica, nada, não tem nada, tá tudo certo, todos os ingressos foram vendidos, pronto, acabou.
Não teve discussão sobre o árbitro escolhido.
Que bom, não, discussão sobre o árbitro?
Não, assim, nossa. Ninguém disse que vai beneficiar um ou outro.
Mas muito, cara, isso aí de praxe, né?
Não foi, tô falando... num modo geral, por exemplo, no primeiro jogo teve muito mais chiadeira, por exemplo, que o VAR, o Wagner Hayway, que tinha um histórico que o Fortaleza não curte muito, até passou batido o Daronco.
Rapaz, que loucura, mas isso é Clássico Rei, já começou o Clássico Rei, minha gente, já começou. Que a gente vai continuar aqui, tá? Renato, tá recebendo aí informações?
Tô atrás, a gente tá bom, atrás então. Do assunto do momento, né?
Meu Deus do céu. A gente tinha preparado um programa tão bacana. Mas enfim, mudou tudo. É isso, né? Em um segundo tudo pode mudar. Gente, o que não muda é a qualidade, a excelência da Opção Distribuidora. Mais de 20 anos no mercado de bebidas e alimentos. A Opção Distribuidora é referência em vinhos no Ceará e traz diretamente do Chile os vinhos Cosecha Tarapacá, vinho jovem, frutado, que expressa o caráter natural de cada variedade. Peça agora mesmo e experimente. Esse é bom, hein? 3261-3030, tá fora de Fortaleza, DDD 85, Cosecha Tarapacá e Opção Distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece. Você imaginou, Caio, que hoje, véspera de clássico, a gente estivesse falando sobre uma câmera posicionada no condomínio ao lado do PC, Caio.
Além da questão da câmera por si só, a gente ter que descobrir a capacidade de gravação, de captação de uma câmera. E aí, bola dentro do Danilo, que levantou a bola para...
Para os ouvintes.
Que rapidamente mandaram até vídeos de tutorial e não, tudo.
Olha,
e eu não vou contar para vocês não, você está vasculhando qual é o preço da câmera.
Não, não tô não. Não tô não. Tô dando só uma olhada aqui. Deixa a minha. A minha é bem boazinha, tá doido?
Não é porque você entrou agora numa de videomaker de
Aracati? Não, não. A minha é uma FX30. A minha é de responsa, viu?
O quê?
É.
Oh. Eu encontrei no Cabon de 5.800.
Compra pra tu ver. Ô, Danilão, estão me ajudando aqui com fotos do Google... Maps. Não, Google Maps. Earth. Na visão, se a pessoa estiver... é CSI total. Se a pessoa estivesse em uma das unidades desse condomínio e ela de frente... O que é que ela veria? Ela veria o campo do Fortaleza. Dá pra ver.
Sem a câmera, né?
Não, isso é sem a câmera, exatamente. É sem a câmera.
Pois
é. É posicionado aqui como se ela estivesse aqui, né? Que ela estivesse assim no condomínio e daria pra ver... o PC. Eu fiquei na dúvida, porque tem... Isso aqui é o shopping, Caio? Agora é? Isso aqui é o shopping?
É o shopping, né?
Ou é o Hospital da Mulher?
De onde eu tô, não tô conseguindo identificar.
É o que tem o prédio.
Não, eu acho que aqui é o
hospital. Não, eu acho que tá parecendo mais o hospital.
O Hospital da Mulher, né?
É. Aqui. Teria que dar uma olhadinha de perto aí.
Eu acho que é o Hospital da Mulher aqui, ó. E aí, a visão, ela meio que...
A câmera do drone faz parecer tão longe, né?
Pois é, é isso que eu tô falando. Como
que todos estão dizendo, não é tão longe.
Não é tão... Pelos que estão falando. Tem a aqui é o Hospital da Mulher, não é, Renato? Tem essa avenida. Aqui tá o PC. Cadê o aqui que é o pré... O shopping?
Aí, Jussi. Galera na live tá me vendo em pé. É o Açaí. É o supermercado.
Ah, é?
É, isso aí é de frente pra praça. Se você olhar...
A praça da
em frente
de Rebouças, a praça em frente
do Fortaleza. Na antiga Dedé Brasil, Fernandes Távora, Dedé Brasil. Távora. Exatamente. Esse prédio grande aí é o...
Cara, o programa virou uma espécie de programa... um programa de...
Investigação.
CSI. CSI total. Tem dois
superchats aí.
Então vai, manda Daniel, aí.
Vai, fala aí.
Daniel Maciel, né? 10,90. Essa é a arma secreta do Mancini. E o Walter Augusto, que de novo dá 27,90.
Meu Deus do céu, cara.
Marcelo Paz descobrindo que tem como filmar o PC da vizinhança.
Meu Deus do céu, isso aí vai... Caramba. Enfim, acabou o programa. Pois é, o Edvaldo, da Bela Vista. Acabou o programa. A gente tava com um programa bem bonitinho, Edvaldo. Tudo certinho. E eu, inclusive, queria ler as mensagens, mas agora virou totalmente, né? Ó, tem uma mensagem muito legal aqui, ó. Que privilégio estar indo pra casa ouvindo os Galácticos. Isso aí é loucura, né? Roberto Pereira, pastor. Um abraço pro senhor. Tem chance do jogo ser cancelado por conta... Não, nem zero possibilidade. Não tem a menor possibilidade. Ninguém sabe nem se de fato é uma filmagem com esse objetivo. Isso precisa ser...
Enfim, tem não. N possibilidades,
eu
né?
Quero filmar aqui... Gente... Eu tô só viajando. Eu quero filmar o pôr do sol. O cara botou uma câmera lá, um time-lapse e acabou.
Gisê, deixa eu atiçar de novo nossos ouvintes.
Eita.
Tem algum jurista ou advogado que entenda que crime é esse? Qual é o crime? Qual seria o crime nesse caso?
O que eu fiquei já também tentando aqui, obviamente, procurar informações... existe um código de ética, tá?
Isso.
Entre as comissões técnicas, entre os analistas de desempenho, que isso não seria legal. Não seria legal, não seria ético.
Você está dizendo de um possível espionagem do Ceará?
Não, vamos lá. Nunca estou falando nada.
Não,
Renato, não, amanhã tem jogo, eu não quero problema com ninguém.
Não, eu sei.
Imaginemos.
Sim,
que
vamos lá.
Pelo que o Marcelo Paes.
Postou.
É óbvio que qual é o interesse de você filmar o campo do Fortaleza?
Exato.
Certo? Se de fato a intenção for essa. Qual é o interesse? Olhar o que aqui o Vojvoda está fazendo, quais são as movimentações no Fortaleza. Quem é que tem interesse? Não é o Ferroviário, não sou eu.
Sim.
Né? Quem tem interesse é o adversário do Fortaleza de amanhã. Né? Imaginemos que, de fato, isso aconteça. Existe essa ética, não tem nada escrito, mas existe esse código de ética entre as comissões de você, por exemplo, não levantar voo no centro de treinamento do adversário, e isso acontece, né, entre eles. É Sim. meio que um acordo de cavalheiro e profissional para também não deixar a profissão nessa guerra. Porque seria, imagine só, se todo mundo tivesse se sentisse muito à vontade de levantar um drone, levantava um drone ali no centro de treinamento do rival, do adversário, e isso fosse natural. Como é que seria a profissão deles? Entende? Então, nesse aspecto, há uma espécie de código, de um acordo entre os profissionais da área para que isso não ocorra. Eu não sei se tem nenhuma... E aí, meu conhecimento jurídico é zero, né? Uhum. Eu não sei se isso, juridicamente, tem algum...
Invasão de privacidade.
Invasão de privacidade, se isso é proibido. Enfim, não sei. E eu tenho total humildade de dizer, não sei. Só isso.
Teve uma história dessa uns anos atrás que teriam visto um drone do Grêmio vendo o treino de outro time. Que o Renato Gaúcho falou abertamente, foi, a gente fez.
Sim, sim.
Teve eu lembro dessa situação. 4, 5 anos atrás. E o Renato Gaúcho, aquele jeitão dele, não, mas beleza, a gente faz de novo não. Só que é o Renato, né? Tem um personagem ali por trás de tudo também.
Em termos de imprensa, por exemplo, uma vez eu fui gravar uma passagem, dava pra ver o campo, e aí o pessoal da segurança do clube chegou e pediu pra gente não gravar naquele lugar. Então, assim, além do código de ética que existe entre os analistas, há toda uma restrição com a própria imprensa, que capta a imagem, né? E que dá informação.
A história, você perguntou se teria crime, né?
Uhum.
Aí o querido Breno Ruguet, que é professor de Direito Constitucional, mandou uma mensagem aqui: não vejo crime aí. Esticando a corda, seria uma contravenção penal de perturbação de tranquilidade. Mas mesmo assim, é esticando a corda.
Entendi.
Certo?
E me falaram. Como
tipificar.
E me falaram mesmo que o prédio é bem pertinho, tá? O prédio.
A grande angular faz a gente ter uma percepção errada.
Errada, porque na imagem me parecia muito distante, né? E como eu repito, faz tempo que eu não ando por ali, né? Faz tempo que eu não vou por ali.
Eu acho que a distância...
Eu não tive essa noção.
Acaba sendo, obviamente, é um detalhe, mas o mais importante é saber a capacidade da câmera.
De zoom, né?
Esse é o mais importante do que se é muito perto, se não é se for longe, a câmera chegar lá, enfim, não é esse o ponto mais determinante. Eu estou muito curioso para minhas duas perguntas, né? Quem é o dono da câmera? Quem é o dono da câmera e quem é o como foi que o Fortaleza soube, viu?
Como é que alguém olhou?
Como é que identificou?
Alguém que aguentou, né, bicho?
A câmera tem...
Então, é o que eu tô falando.
A câmera tem um alcance de 20x, tá? Do zoom. O zoom tem 20 vezes. Chega.
Sim, 20 vezes ali, aí dá pra ver, a espinha do Vojvoda.
Dá pra ver bem.
Você, porque o Fortaleza não... Porque
eu tô rindo.
O Fortaleza filmou um prédio, certo? Foi lá na câmera e fez o registro da câmera. Então, o Fortaleza não foi... Ele não coloca um drone pra caçar a câmera pelos prédios.
De jeito nenhum.
Assim, por isso que eu tô falando, né? Como é que chegou, como é que foi toda essa história?
Tu não é uma bateria aérea.
Não é uma segurança...
serviço secreto.
Que loucura, viu? Precisamente 287 metros. Entre...
Quanto?
Assim, numa linha reta. 300 metros. 287.
O zoom?
Não, a linha reta, entre certo. O ponto e o campo.
Não.
Fizeram isso,
meu
cara.
Meu amigo.
Fizeram isso. Tem aqui, ó, entre o condomínio e o campo do Fortaleza. 287 metros,
um celular.
Não, um iPhone hoje, iPhone 15, ele faz isso.
Você tava lá em cima da Serra de Guarani e pegou...
Fácil. Ele faz fácil. O iPhone 15, o Pro Max, ele faz fácil isso aí. Isso é verdade? São 5h54? Então o programa acabou?
Acabou.
Tá bom, então. Vou pro intervalo, volto já. Que bizarro, viu? Que loucura isso aqui.
Futebolês. A maior arquibancada virtual do Nordeste.
Em até 10 vezes sem juros e ainda ganha de graça o IPVA. Uma moleza. Então não perca. Zero estoque Carmais Seminovos. hoje, até as 18 horas, está encerrando hoje, mas amanhã tem, tá? Amanhã, sábado, das 8 até as 4 horas da tarde, na Carmais Seminovos, na Avenida Barão de Studart, 1846. Paz no Trânsito começa com você. Danilão, você já tinha participado de um programa esportivo com tanta variedade de assuntos, Danilo?
Não, sinceramente, esse aqui é de maior variedade, não tem dúvida nenhuma. E os ouvintes são espetaculares, né, Gisele? A gente, câmera, qual é, eles dão mais informação do que a gente imaginava, qual é o problema legal, vem a informação na mesma hora. Além do programa ser de grande variedade, nossos ouvintes também têm grande variedade de profissionais, são profissionais de várias áreas, conhecimentos em várias áreas. É muito bom participar
muito, do futebolês. Muito, muito legal. O programa a gente até tem um script, um roteiro, a gente até imagina como é que vai ser. Só imagina.
Que mas a notícia tem passagem privilegiada.
Claro, sem dúvida, sem dúvida. Aí as teorias de conspiração, tem a galera falando, agora ficou proibido filmar o pôr do sol. Ficou proibido filmar o pôr do sol. Rapaz, que confusão danada. Só apimentando ainda mais um clássico que vai ser, como o Caio falou, no início, não sei se vocês sabem, mas no início do programa a gente falou sobre futebol. E aí o Caio falou, o Renato também endossou, é um jogo histórico independente do que aconteça. Essas coisas extra-campo vão superdimensionando algo que já é gigante. E a gente só torce para que nós tenhamos um clássico em paz, né? Que os torcedores vão em paz para o campo, que façam uma festa, o estádio vai estar lindo amanhã, que façam a sua festa, que o ganhador saiba comemorar o título, que o time que perder, porque vai ser isso. Alguém vai ter que perder.
Sim.
Que o time derrotado consiga rapidamente se recuperar, porque tem um longo caminho pela frente aí na temporada inteira. O mundo não se acaba amanhã. Aliás, se você parar um pouquinho para ver, os grandes desafios ainda estão por vir. Com o Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, muita coisa envolvida ainda. Copa do Brasil, competição continental para o Fortaleza, que é a Copa Sul-Americana. Enfim, amanhã a gente promete o quê? Um grande trabalho a partir das 3h30 da tarde, mais de uma hora antes do jogo, com uma super cobertura desse grande clássico, de mais um grande... mais uma grande decisão. Pra gente é sempre um momento, vocês acham que não, mas pra gente é sempre um momento muito, muito especial trabalhar em clássico, fazer final de campeonato. É muito bacana vivenciar, estar ali naquela vibe. Pra gente também é um momento muito legal. Um cheiro pra vocês, valeu Renato, valeu, Caio.
Valeu.
Tchau, Danilo.
Tchau, Gisele. Ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã. Um abraço para todo mundo. Bom fim de semana. Amanhã a gente se encontra. O jogo vai estar na TV, mas você vai estar junto com a gente, tá? Baixa o volume da TV. Liga aqui na 101,7. É muito mais vantagem, tá? Tchau.